Quando eu tinha 9 anos de idade, eu lembro de chegar da escola correndo e eu sempre corria o mais rápido possível porque tinha um desenho que passava na televisão na época chamado Cavaleiros do Zodíaco. E a minha intenção era tentar encurtar o máximo possível a distância entre a escola e a minha sala para não perder o começo do programa. Naquele dia eu entrei na sala, como de costume, correndo e me dirigi até a televisão. Mas eu percebi que o meu pai e minha mãe estavam sentados na sala naquele final de tarde. Meu pai tinha um semblante preocupado. E minha mãe, apreensiva, pediu que a gente sentasse e ouvisse o que eles tinham para falar. Eu ainda, com o coração palpitando e com a mente focada no desenho, pensava, não, mas eu não quero conversar sobre isso, eu quero ver o meu desenho. Mas eles falaram, não, mas a gente tem algo importante para conversar com vocês. Mesmo sendo jovem, eu percebi que realmente ia ser algo importante, então eu me acalmei, sentei e falei, ok, o que está acontecendo? E eles falaram, a gente vai se mudar. O pai recebeu um convite para montar uma empresa em São Paulo e a gente quer convidar vocês para poder viver uma nova fase da nossa vida. Na época, nós morávamos numa cidade chamada Gravataí, no Rio Grande do Sul. E é onde eu tinha passado toda a minha infância. E até então, tudo o que eu conhecia era aquela cidade. Os meus amigos, os parentes e os costumes. E eu confesso que eu fiquei muito animado com a ideia de poder ir para um lugar novo. A gente topou, começou a fazer planos e 2 meses depois, estávamos chegando em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu achei que eu ia ter os mesmos amigos que eu tinha lá na minha cidade anterior. Mas não foi bem assim. Levou um tempo até eu conseguir me enturmar com os meninos que jogavam bola na rua e com os colegas da escola. E uma das maneiras que levou tempo para eu conseguir me enturmar é porque meu sotaque era diferente de todos os colegas que eu tinha na sala. Eu tinha um sotaque de gaúcho e o jeito que eu falava as coisas e era diferente para aquelas outras crianças. E rapidamente, eu ganhei o apelido de gaúcho. Depois de um tempo, uns 2 anos, o meu pai chamou a gente de novo para sentar na sala. Eu já tinha visto aquele filme. Eu já imaginava para onde que aquela coisa ia andar. E o meu pai falou que agora a gente ia levar a empresa para um outro lugar, que era para o Rio de Janeiro. E a gente ia mudar para o Rio de Janeiro. Eu confesso que eu fiquei meio decepcionado, porque eu tinha me esforçado tanto para poder aprender aquele dialeto paulistano, com as gírias, as expressões, para não ser somente um sotaque gaúcho, que agora que eu tinha realmente pego o jeito da coisa, eu ia para um lugar onde aquilo não ia adiantar. Tá bom, a gente foi. Chegando no Rio de Janeiro, eu percebi que o meu sotaque lá agora não era mais de gaúcho. Ele era de paulista. E o meu apelido deixou de ser gaúcho para ser paulista. Eu era o paulista no Rio de Janeiro, na escola onde a gente ficou durante algum tempo. Passado de novo, mais alguns anos, os meus pais decidiram se divorciar e eu retornei pro Rio Grande do Sul com a minha mãe e com a minha irmã, onde o meu sotaque era de carioca. E nos primeiros meses, até eu relembrar o meu dialeto de criação, as pessoas me chamavam de carioca. E isso foi interessante, me marcou, porque olhando para trás hoje, é muito engraçado o quanto a gente define a nossa identidade e a identidade das pessoas da nossa volta por características específicas que aquela pessoa carrega. Você provavelmente na sua infância deve ter tido amigos que tinham apelidos bem específicos que tem a ver com características físicas que aquela pessoa tinha. Por exemplo, eu lembro de amigos meus, certamente entre os meus amigos, tinha um amigo que o apelido dele era Beiço, porque a boca dele era mais avantajada. Tinha o Cabeça, porque ele tinha uma cabeça que aparentemente era maior que a média. O Negão, que era um amigo preto que fazia parte do nosso grupo. Tinha o Gigante, porque ele era uma estatura acima da média. Tinha o Hulk, que não era só alto, mas era forte. Tem até um jogador de futebol da seleção brasileira aí, né? Do Atlético Mineiro, o Hulk, que ele é forte. Eu lembro de um amigo meu que tinha um nariz grande, então o apelido dele era Cocota, que é um tipo de papagaio, que tem aquele bico de papagaio, né? Aí tinha um amigo meu que era mais branquinho, o apelido dele era Alemão. Depois eu tive um amigo que era ruivo, o apelido dele era Ferrugem. E se tinha mais pequenininho, você sempre coloca o nome no diminutivo, né? Aninha, Fernandinho, Paulinho, Thiaguinho. Você já notou que os nossos apelidos geralmente estão atrelados a características físicas que, que as pessoas da nossa volta têm, né? E isso é muito emblemático. Por quê? Porque na medida que a gente cresce, a gente acaba desenvolvendo esse padrão de criar uma identidade atrelado a características que a gente carrega. Só que essas características físicas externas não necessariamente são as minhas características internas, mas são as primeiras que o mundo vê. E o mundo vendo essas características do lado de fora vai me chamar de gaúcho, vai me chamar de paulista, vai me chamar de carioca, vai me chamar de ferrugem, de cocota ou de gigante. Porque é aquilo que o olho vê. E eu acho que o perigo acontece quando eu começo a acreditar que o que as pessoas estão vendo e querendo é quem realmente eu sou. Se a gente olhar para os passarinhos, a gente define os passarinhos ou as espécies da natureza também por características específicas que eles têm, né? O passarinho do bico mais comprido, do bico redondo, do peito pintado, da pena branca, o pintadinho vermelho. E a gente olha para o passarinho, tenta ver características que ele tem e popularmente dá um nome para ele, para uma característica que ele tem. O bem-te-vi, né? Ele tem um canto que parece que ele está falando a palavra bem-te-vi, segundo uma interpretação humana. Então nós chamamos aquele passarinho de bem-te-vi. E por aí vai. Então, olha que interessante. Acompanhe meu raciocínio junto comigo aqui. Olha o quanto nós criamos uma identidade para identificar os outros e a nós mesmos, baseado em características que a gente carrega. E com o tempo, isso vai acabando, acaba fazendo parte não só do reino animal, como dos humanos também. Tô lembrando agora dos índios antigamente, né? Você já deve ter estudado quando, na história, na escola, ou ter visto em filmes, tribos de índios chamando o cara pálida. Quem era o cara pálida? Era o homem branco. Porque os índios geralmente têm uma pigmentação por ter vivido exposto ao sol durante muito mais tempo, mais escura. Então chegava o homem europeu vestindo aquelas roupas diferentes, né? E ele olhava, cara, esse ser humano é muito estranho, ele é pálido, ele não tem cor. Então chamava de cara pálida. Ou então chamava de pele vermelha, aquele que ficava avermelhado, né? Debaixo do sol. Ou então o urso sentado. Ou então o homem branco, como a gente chama, né? Então olha como essa aparência, a nossa aparência, acaba definindo também esse senso de identidade que a gente tem. Agora vamos trazer isso para os dias de hoje. Você vai entender onde é que eu vou chegar com isso já, em um minuto. Vamos trazendo para os dias de hoje. Hoje nós não temos mais somente um índio, o homem europeu, o homem branco. Mas nós temos várias tribos com caras de identidade também. Um executivo. Quais são as características externas que um executivo carrega? Talvez uma pasta? Talvez uma gravata? Talvez um terno? Talvez um terninho feminino, né? Um taillé? E um padre? Quais são as características externas e um estereótipo que a gente cria para um padre? A roupa, o terço, o cabelo, um jeito de falar ou um jeito de se comportar, ou um lugar onde mora. Como é um atleta? Como é que o corpo de um atleta deve ser na nossa cabeça? Quais são as características externas de uma mãe? Como uma mãe deve se portar? O que ela deve falar? Né? Como é que ela deve reagir a determinadas situações? Ou uma pessoa de sucesso, um homem ou mulher de sucesso hoje. Quais são as características que essa pessoa tem que ter? Qual é o carro que ela tem que ter? A roupa que ela tem que usar? O perfume? O relógio? O restaurante? O tipo de classe para onde ela viaja? Os lugares que essa pessoa visita? Como é a formatação familiar de uma pessoa de sucesso? Qual é a opinião política, filosófica ou religiosa de uma pessoa de sucesso? Então, interessante, né? E eu queria me certificar de compartilhar com você primeiro essa base do quanto nós temos um comportamento humano aonde a gente atribui identidade a características externas que as pessoas têm. Muitas vezes, características que a gente bate o olho e enxerga ou que o nosso olhar dá conta de enxergar quando a gente olha para volta. Na tentativa de mostrar o que, que nós somos, ou quem nós desejamos ser, nós compramos coisas que nos permitem comunicar isso para as outras pessoas. Se eu acredito que uma pessoa de sucesso tem que ter um carro X, eu vou comprar o carro X, porque eu quero que as pessoas olhem para mim e pensem, se o Pedro tem o carro X, ele é uma pessoa de sucesso. Se eu quero ser um atleta e o atleta usa a roupa tal ou se comporta de maneira tal, eu vou comprar aquela roupa porque eu quero que as pessoas olhem para o Pedro e pensem, o Pedro é um atleta. Se eu quero ser uma pessoa religiosa, eu vou falar de certos assuntos para que as pessoas olhem para mim e pensem, o Pedro é uma pessoa religiosa. Ou o Pedro é uma pessoa criativa, ou o Pedro é uma pessoa analítica, né? Crítica, etc, etc, etc. Nós, esse é o nosso comportamento e a sociedade, ela funciona muito em cima disso. Nós compramos objetos que comunicam para as pessoas, não quem nós somos, mas quem nós desejamos ser. Há mais de 20 anos eu auxilio marcas a poder fazer justamente isso. Posicionar o seu produto ou serviço como objeto de desejo para que as pessoas olhem e falem, ok, é isso que eu quero, porque essa marca vai me ajudar a comunicar para o mundo na minha volta quem eu desejo ser, como eu desejo ser entendido ou percebido no mundo. Isso, ele é algo positivo e incrível, mas no excesso, ele pode ser uma armadilha. E eu sinto que muitos momentos a gente fica preso nessa armadilha. A gente, quando ganha um pouquinho de respeito, a gente quando ganha um pouquinho de amor, um pouquinho de atenção, um pouquinho de destaque, um pouquinho de fãs, de curtidas ou de seguidores, a gente começa a se identificar com aquilo. E quando eu faço um stories de um jeito, um reels de um jeito, eu faço uma postagem ou um vídeo no TikTok que as pessoas gostaram e bateram palma, eu começo a produzir mais daquele jeito. E começo a fazer mais daquele jeito. Porque eu quero mais do respeito e atenção e aprovação que vieram através daquele objeto. E eu quero comprar mais daquilo. E aí eu viro fã daquela marca. Eu quero consumir mais produtos da linha de produtos daquela marca. Isso vai crescendo até que um tempo eu esqueço quem eu sou e eu deixo que aquele produto defina quem eu sou. Eu terceirizo para as coisas que eu tenho o meu senso de identidade. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Olha que profundo isso. Eu terceirizo para as coisas que eu tenho o meu senso de identidade. Para que eles façam o papel de contar para o mundo quem eu sou. O perigo é que com o tempo eu não conto mais quem eu sou. Eles definem a mensagem de quem eu sou. E eu começo a ouvir o que esses produtos dizem e eu começo a mudar a minha essência para se encaixar no padrão que esses produtos dizem. E esse é um perigo gigantesco que a gente tem que cuidar. Quando eu faço um vídeo, ou eu lanço um produto, ou eu me visto de determinada maneira, ou vou para algum lugar, ou dirijo um carro, ou falo certos assuntos, e as pessoas gostam, eu quero falar mais sobre aquilo. E o dia que eu não posso mais falar sobre aquilo, eu não quero perder o respeito que eu já conquistei. Eu não quero perder a atenção ou a reputação que eu construí. Então, eu me agarro naquele assunto. Mesmo que eu esteja me desconectando da minha essência. A minha necessidade de manter a atenção, a popularidade, o respeito, o faturamento, a equipe, o momento de vida, o local onde eu moro, ou a situação que eu criei na minha vida, é tão grande que essa necessidade faz com que eu não queira abrir mão daquilo. E com o tempo, eu vou me desconectando da minha essência até que eu fico sem nada. Eu fico com algo na mão que eu não entendo, que eu não me identifico mais, para tentar agradar pessoas que eu nem sei quem são, para pessoas que já não fazem mais sentido, porque nos últimos anos eu mudei bastante, e agora eu já nem lembro mais qual é a minha verdadeira essência. E esse estado de estar perdido, desnorteado, né? A palavra desnorteado vem de não ter norte. Eu não sei mais para onde eu vou, eu não sei mais me localizar. É a grande epidemia que a gente vive hoje. A absoluta maioria das pessoas vive uma vida desnorteada, aonde ela está tentando pegar o cordão umbilical que nós cortamos da nossa mãe quando a gente nasceu e conectar esse cordão umbilical num novo lugar, numa nova religião, num novo partido político, num novo clube de futebol, numa nova marca, numa nova empresa, numa nova ONG ou qualquer projeto que traga sentido para a minha vida. Porque eu me enchi de objetos e atitudes que eu achava que ia ser o que ia atrair o respeito e a atenção que eu queria, e agora eu já nem sei mais quem eu sou. Essa vida desnorteada, ela não é exceção, ela é o padrão. Mas tem tantas pessoas fazendo aquilo que parecem estar felizes, que parecem estar preenchidas, que eu começo a acreditar que eu também tenho que fazer a mesma coisa. É o cego guiando um cego. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? Eu lembro da minha mãe me ensinar essa lição desde criança. E hoje o que a gente vive é um grande momento onde a maioria das pessoas desnorteadas, que não tem certeza para onde estão indo, criam uma postura de saberem para onde estão indo, e aí atraem outras pessoas que também querem ter esse norte, comprando produtos e serviços e se associando a essa marca. Mas na verdade, está todo mundo tentando encontrar, né, esse caminho para onde ir. E com o tempo, muitas vezes, acabam caindo ambos no buraco. Eu sinto que essa nossa sensação de não querer perder, ela está muito atrelada à minha identificação com aquilo. Mas Pedro, então você está dizendo que eu não tenho que me conectar com nada, não tenho que me identificar com nada, eu não posso ter objetos, produtos, serviços e marcas? De maneira nenhuma. Eu acho que isso faz parte da experiência humana e torna a nossa experiência humana muito mais divertida, muito mais colorida e muito mais propícia a gente aprender lições. O ponto que eu queria compartilhar com você hoje é o perigo de você se definir por aquilo que você tem. Porque se o que eu tenho define quem eu sou, eu nunca vou querer perder o que eu tenho. Eu nunca vou querer abrir mão do que eu tenho. Eu vou querer manter e me agarrar e segurar aquilo a todo custo, a unhas e dentes, jamais vou deixar aquilo embora, porque aquilo define quem eu sou e eu não quero perder quem eu sou. O problema é quando eu deixo que os objetos definam quem eu sou. Quando a gente, acredito eu, na minha opinião, que deve ser o contrário. É quem eu sou que define os objetos que eu tenho na minha vida. Eu não terceirizo para eles. Eu primeiro assumo a responsabilidade própria de ganhar clareza da minha essência, ganhar clareza de quem eu sou, e depois eu vou escolher objetos que façam sentido para me ajudar a comunicar isso, mas eles são um mensageiro. Eles não são a mensagem. Eles são apenas o veículo. Eles não são o motorista. Nós somos o motorista da nossa vida. Ao não saber abrir mão de coisas que não fazem mais sentido pra gente, a gente perde muito mais. Eu lembro daquele experimento de um macaco, onde os cientistas eles colocam uma banana dentro de uma caixa, onde a mão do macaco entra pelo orifício da caixa com a mão sem nada, sem estar segurando nenhum objeto. Mas quando entra dentro da caixa onde tem a banana e ele agarra a banana, quando ele tenta puxar a banana não sai da caixa. Ela fica presa ali dentro. E o macaco, por não querer abrir mão da banana, ele acaba sendo capturado, né? Ele ficou tão feliz de encontrar aquela banana que ele não se imagina abrindo mão daquela banana de jeito nenhum. Mesmo que ele fique tentando puxar, ela não vai sair. Aí ele vai lá e acaba sendo capturado no laboratório. Isso é muito significativo, né? E eu fico pensando, poxa vida, Pedro. Quantas vezes o Pedro agarrou essa banana simbólica na vida dele, que era um ganho que ele teve, e ele não quis abrir mão mais daquilo. Quantas vezes eu fui capturado e eu acabei não entendendo o ciclo e o fluxo da vida, porque eu fiquei agarrado em algo que me trouxe uma alegria momentânea. Me trouxe um senso de identificação, um respeito, ou me trouxe dinheiro, ou seja lá o que for que meu coração queria. Mas eu não entendi o momento de receber, mas também o momento de deixar ir. A vida, ela é um grande processo de respiração. Tem momentos que a gente inspira, onde eu coloco para dentro. E eu preencho o que antes era vazio com esse oxigênio tão necessário. Mas depois que esse oxigênio cumpre o seu ciclo dentro da gente, é necessário a gente expirar. E eu coloco esse ar para fora. E eu volto a esse vazio que agora abriu espaço para uma nova carga de oxigênio entrar na minha vida. Todo ser vivo tem um processo de inspiração e respiração, não somente de oxigênio, mas de algum tipo de troca de energia. Todo ser vivo tem isso. Então a gente precisa saber inspirar e receber algo novo, mas expirar e deixar aquilo ir embora. Por isso nós temos a data de validade, nós chamamos de produtos, de data de expiração. Quando algo já expirou, um seguro já expirou, ou um software do nosso computador já expirou. Ele já cumpriu o seu ciclo. E agora é a hora dele ir e entrar um novo ciclo na nossa vida. Saber respirar na vida é saber a hora de inspirar e a hora de expirar. Para que a gente não fique agarrado naqueles objetos que não fazem mais sentido, para comunicar uma identidade nossa que tem que vir de dentro. Quais são as coisas que talvez já estão expirando na minha vida? Eu queria trazer essa reflexão para você. Talvez uma amizade de alguém que eu fui muito amigo durante alguns anos, mas agora a vida nos levou para caminhos diferentes. Eu não tenho mais assunto, eu não tenho mais ambição, eu não tenho mais planos. A gente viveu um ciclo juntos, mas esse novo ciclo, nitidamente, talvez não faz mais sentido a gente estar juntos. Talvez o emprego, que eu fui muito feliz, que eu queria muito, fez parte da minha carreira, mas agora eu sinto que eu não tenho mais o brilho no olho. Eu sinto que talvez o ciclo já tenha expirado. Talvez uma empresa que eu montei, que eu gostava demais e que me fez acordar anos da minha cama de manhã cedo para poder trabalhar, mas que agora alguma coisa dentro de mim mudou e talvez seja o momento de passar essa empresa para uma outra pessoa. Talvez a minha imagem, o cabelo que eu uso, as roupas que eu uso, as marcas que eu me associo, talvez o meu vocabulário, as palavras que eu uso e os assuntos que eu discuto, eles ainda representam a minha verdadeira essência hoje? Ou eles ainda são uma versão antiga de mim mesmo? Abrir espaço para o novo é saber respeitar a hora das coisas expirarem. E ao fazer isso, eu preciso entender que, por causa desse comportamento humano que nós falamos alguns minutos atrás, no começo desse áudio insight, de que a gente julga as pessoas por características visíveis, talvez as pessoas vão chamar você de maluco, de uma pessoa que ficou doida, uma pessoa que é irresponsável, uma pessoa que tá jogando fora o que tem, uma pessoa que... Como assim vai abrir mão daquela banana que você agarrou? Olha quantas pessoas, olha quantos macacos na nossa volta não tem banana nenhuma. Você encontrou uma banana e você tá abrindo mão dela. Como assim? E tudo bem. Do ponto de vista dessa pessoa, ela acha que faz todo sentido você ter aquela banana, porque ela gostaria de ter aquela banana. Mas se aquela banana não representa mais quem você é, chegou o momento de expirar. O momento de que, assim como eu inspirei, agora eu vou deixar ir. E vou abrir espaço para uma próxima banana que vai fazer mais sentido para esse ciclo novo da minha vida. Eu gosto muito de uma analogia que eu ouvi alguns anos atrás, de que um bom capitão não é bom porque o barco dele é bom. Ele é bom em qualquer barco. Não é o motor, não é o casco, não é a vela, não é a madeira do barco que faz o capitão ser bom. E sim, quem ele é. É a capacidade dele de ler o vento se modificando na sua direção. É a capacidade do capitão de poder entender as fases da lua. É a capacidade do capitão de poder lidar com uma troca de maré quando a maré inverte. De poder entender aonde vai estar o cardume dos peixes. Isso é o que torna o capitão um bom capitão. E isso ninguém pode tirar do capitão. Você pode colocar ele numa ilha deserta, sem nada, só com a roupa do corpo. Ele vai acabar criando uma nova jangada, feita de madeiras, feita de cipó. E ele vai sair daquela ilha por quê? Porque a verdadeira riqueza está dentro dele. Está em quem ele é e não no que ele tem. A minha reflexão para você hoje, eu acordei com isso reverberando no meu peito muito forte, é que nós precisamos de uma nova geração de líderes para o mundo, que são líderes, que são bons capitães, por quem eles são, não pelo que eles têm. E essas pessoas, geralmente, que engraçado, são as que recebem o maior número de bananas da vida. Você ganha carros, você ganha casas, você ganha respeito, você ganha autoridade, você vira uma referência absoluta no seu mercado. E o desafio é, quando isso acontecer, não se agarre na banana. Saiba o momento de interpretar a hora de inspirar e a hora de expirar. a hora de receber e a hora de permitir que aquilo vá para uma outra pessoa, para uma outra família, para um outro lugar. Porque esse ciclo ele é contínuo e entender isso vai fazer com que a gente possa levar o nosso barco para o destino que a gente nasceu para estar. Eu queria encerrar compartilhando uma frase do Sêneca, um dos pais do estoicismo, e alguns dos autores que eu amo dormir e acordar lendo como esses homens de 2000 anos atrás pensavam. Ele tem uma frase muito significativa que ele diz que a verdadeira felicidade não é ter tudo, mas não desejar nada. A verdadeira felicidade não é ter tudo, mas é não desejar nada. E o que ele quer dizer com isso é que, sim, eu posso desejar assistir o desenho dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu posso desejar estar perto da minha família. Eu posso desejar ir para uma nova cidade. Eu posso desejar criar um novo emprego, uma nova empresa, ou ter um novo carro. Mas aquilo não me define. Da mesma maneira que seria injusto eu definir uma pessoa pelo um apelido, é só uma característica externa. Eu reconheço essa característica, mas aquilo não me define. O que me define é minha capacidade interna. É quem eu sou, não o que eu tenho. O que eu tenho pode mudar o tempo todo. Mas quem eu sou, enquanto eu for fiel a quem eu sou, eu for justo com quem eu sou, abraçando as minhas sombras e trabalhando na minha luz, sempre vou ter uma nova oportunidade, porque assim como eu expirei, a vida vai me inspirar com coisas novas. E eu tenho certeza que você está prestes a descobrir coisas incríveis na sua vida. Para isso, a gente só precisa respeitar o ciclo da vida. Ser a verdadeira felicidade não é ter tudo, mas não desejar nada. E eu desejo que você possa ser muito feliz, porque tem muita coisa legal reservada para você nos próximos meses. E nessa jornada, fica tranquilo, porque a gente vai estar junto, trocando conhecimento, trocando dicas e compartilhando o que está rolando aí nos dois lados. Espero que você tenha gostado desse áudio insight de hoje e a gente se vê no próximo episódio do Supercast.